Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E vamos falar agora sobre o avanço da PEC da anistia e a cassação de Deltan Dallagnol. Eu estou aqui com o Gabriel Lima, que é advogado especialista em direito eleitoral.
Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos ouvem.
Bom, deixou de ser uma surpresa a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Não é? Ele foi cassado com uma decisão unânime do TSE. Fala da questão política, mas inclusive o Cássio Nunes, que foi indicado por Bolsonaro, também votou a favor da cassação. Né? E seria pelo fato dele ter se afastado do poder público quando ele ainda era alvo de sindicância, de determinadas ações. Você concordou com os termos utilizados, com a argumentação do TSE para a cassação dele?
Bom, eu acho que no primeiro momento eu preciso salientar que é uma decisão que dá ensejo realmente ao debate, porque tem uma questão que vai além da lei de inelegibilidade e remete ao microsistema todo eleitoral, porque na realidade Deltan, ele foi o registro de candidatura dele foi impugnado pela Federação PT, PCdoB e PV e o Partido da Mobilização Nacional. E o TRE do Paraná, por unanimidade também, deferiu o registro e subindo ao TSE. Agora chegamos à decisão unânime do ministro Benedito Gonçalves, foi acompanhado por todos os seus pares. Exatamente. E, na realidade, Deltan, a impugnação foi com base em dois artigos da lei da inelegibilidade. A linha Q, que diz respeito exatamente à questão do procedimento, processo administrativo disciplinar, né? E a outra questão relativa às contas reprovadas dele no TCU. Em relação às contas, foi uma decisão mais tranquila, né? Nesse sentido, porque tem uma suspensão da decisão que reprovou as contas enquanto ele era procurador do MPF pelo Supremo. Mas em relação à questão da linha Q da lei de inelegibilidades, a decisão ela faz uma hermenêutica diferente, uma hermenêutica sistêmica e teleológica. Porque a bem da verdade é que Deltan, de fato, se exonerou em novembro de 2021 e, à época, no CNMP, corriam 15 procedimentos que não chegaram a ser processos administrativos disciplinares. Né? E a linha Q, ela transporta a inelegibilidade para aqueles que, tendo um procedimento administrativo disciplinar, e pedindo exoneração no curso desses procedimentos administrativos disciplinares, aí sim incidiria inelegibilidade. Ocorre que a construção, a decisão é muito bem construída juridicamente, porque ela vai tecendo, vindo de fatos desde 2021, batendo que, de fato, Deltan saiu em 21, ele deveria, para descompatibilizar, para concorrer às eleições de 22, apenas em abril, mas ele saiu em 21, logo após o seu colega, também procurador, ser demitido pelo CNMP por conta de um outdoor, né, que inclusive o Deltan aparecia também, que era a favor da Lava Jato.
Uma das argumentações é que ele teria saído exatamente para não ser punido, e aí ele acabou se candidatando, né? Tanto que o idealizador dessa lei da ficha limpa, o Marlon Reis, ele concordou com a decisão do TSE. E aí nós temos um processo também contra o ex-juiz também da Lava Jato, Sérgio Moro, que foi apresentado esse processo pelo PL, também considerando a questão da contabilização das contas. Esse é um ponto de maior vulnerabilidade quando se faz o julgamento?
Existem vários pontos vulneráveis em relação a não somente contas, mas a legislação infraconstitucional da lei de inelegibilidade e também a própria Constituição, que traz várias vedações, várias inelegibilidades, vão além de prestação de contas, é claro. Mas esse é um ponto que realmente a depender da decisão, que ainda não temos, da prestação de contas, de eventual caixa 2, pode ser que a preocupação do ministro Sérgio Moro seja realmente uma questão de fato.
Agora, paralelamente a esses casos mais específicos, a gente vê a PEC da anistia avançando. Não é? Ela teve a aprovação, ela vai passar agora por uma comissão especial, antes de chegar ao plenário, mas houve um apoio quase geral dos partidos, poucos parlamentares foram contra, e se percebe que há uma mobilização no sentido de livrar os partidos da punição por eles não terem respeitado as cotas e, consequentemente, também o uso indevido do fundo eleitoral. Então, é um tratamento global que é diferente do tratamento dado especificamente para alguns casos. Essa lei da anistia, na sua opinião, como é que ela pode ser avaliada se passar essa PEC?
Eu acho que lamentável, eu acho que posso dizer assim, porque acaba que torna a letra morta da lei. Né? Porque desde essa questão de cota de gênero, de mulheres e de minorias, a ampliação da pluralidade na esfera política, é um tema pujante que vem desde a legislação ordinária, desde 2015, vem tratando dessa inclusão, dessa participação, dessas candidaturas. E acontece que realmente os partidos, eles vêm e sempre colocam um asterisco. Bom,
não conseguiu cumprir.
Bom, não conseguimos cumprir agora nesse momento, então não vai valer agora, vamos valer só a partir do momento X e bota sempre adiante.
E aí daria uma zerada de novo nessa história, não é?
E daria uma zerada novamente.
Agora, uma das argumentações é que haveria constitucionalização dessas cotas, que elas não estão previstas na Constituição. Então, na medida que haja uma emenda à PEC, isso ficaria estabelecido. Você acha que pode ter esse saldo positivo no final das contas?
É uma avaliação que a legislação ordinária já previa essa inclusão das mulheres. Teve uma...
De raça e...
De negros, de negros também, claro. E com relação a fundos partidários, a divisão, inclusive a destinação das vagas, né, das candidaturas em si. E já em 2022, em abril de 2022, tivemos uma emenda constitucional, a emenda 117, que também tratou da inclusão, mas também colocou no seu último artigo a anistia, ou seja, só... Aquela necessidade de incluir as mulheres e fomentar a candidatura dos negros e mulheres acabou que se esvaiu. E vai se esvair novamente com essa nova proposta de emenda que vai alterar a emenda anterior apenas.
Mas aí, a partir de agora, se levaria a sério essa questão?
Olha...
Você não acredita?
Acredito que não. Porque, bom, o meu pensamento é o seguinte... Eu sou um dirigente de um partido político, político antigo, carreira antiga, e eu sei que eu tenho que aplicar, eu sei que tenho que fazer o repasse das verbas para as candidaturas femininas, para o fomento das mulheres na política, mas eu sei também que daqui a menos de um ano, que é o caso que está acontecendo agora,
vai ter uma
anistia novamente.
É isso que costuma acontecer com devedores no Brasil,
também,
questão de renegociação de dívidas. Mas é isso, agradeço muito a participação do Gabriel Lima, que é advogado e especialista em direito eleitoral. Doutor Gabriel Lima, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.